Bom, muito boa tarde, senhores deputados, muito bom ano para todos. Espero que as festas tenham sido presenteiras. Já estou a ver aqui a fotografia do senhor deputado Jorge Gomes, a quem está em casa, mas que passou aqui um momento difícil neste período, e por isso desejo a ele, em particular, as boas-vindas e um bom ano para o senhor deputado. Senhores deputados, temos uma ordem de trabalhos relativamente breve. Eu vou aproveitar nos outros assuntos para fazer um ponto de situação do nosso plano de atividades para esta sessão legislativa, aquilo que já cumprimos, aquilo que está previsto aqui para os próximos meses, e depois talvez nós pudéssemos distribuir este documento e fazermos uma breve discussão sobre ele na próxima reunião, sobretudo, não tanto quanto sobre o que fizemos, mas sobretudo sobre aquilo que ainda poderemos vir a fazer até ao final da sessão legislativa. O primeiro ponto da ordem de trabalhos é a aprovação das atas 60 e 61, as atas das últimas duas reuniões. Algum dos senhores deputados deseja usar a palavra? Senhor deputado João Vasconcelos, faz favor, tem a palavra. Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Cumprimentar e desejar bom ano a todos os presentes aqui e quem está lá em casa. É só aqui duas pequenas alterações, se fosse possível, ali na ata número 60, aí sobre, na segunda página, sobre a minha intervenção. Eu propunha que, portanto, quando está referido o meu nome, a seguir apoio às populações, que ficasse o seguinte: realçou ainda que o número de efetivos envolvidos nas missões da NATO se superpõe aos efetivos noutras missões, o considero negativo. Quanto era para risco? Pronto, no fundo era, ficava mais preciso. Não sei se conseguiram apanhar.
Muito bem, Sr. Deputado.
Mas tinha ainda mais outra alteração, Sr. Presidente, é no a seguir também, não é? No conselho, na missão a desenvolver a Moçambique, na região de Cabo Delgado, considerou ter sido a população bondada pelo governo moçambicano e indicou que, agora o resto era arriscado, indicou que as missões humanitárias devem prevalecer sobre as missões militares. Era só isso. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigado. Senhora Doutora Patrícia Grave. Muito bem, Srs. Deputados, então com estas correções sugeridas pelo Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, e que foram naturalmente adotadas, eu submeto à votação as atas. Alguns dos Srs. Deputados votam contra, alguns dos Srs. Deputados se abstêm. As atas foram aprovadas por unanimidade. Ponto 2 da ordem de trabalho, escrutínio de iniciativas europeias, apresentação do parecer sobre o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2021, PTCE 2021. Tem a palavra o Sr. Deputado Relator Paulo Muniz, do Partido Social Democrata. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, a todos os colegas, à equipe de apoio à nossa Comissão e renovo os votos de um excelente 2021 para todos. Esta iniciativa e este processo de escrutínio no âmbito da construção europeia tem a ver com a aplicação ou a parte do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2021, que naturalmente impacta na área da defesa ou nas áreas da defesa da União, e onde naturalmente aqui nós iremos nos debruçar no âmbito de competências desta Comissão. De facto, a Senhora Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, na sua apresentação no âmbito das orientações políticas a quando o discurso do Estado da União, definiu um conjunto de linhas, de grandes linhas mestras que iriam orientar o exercício da sua presidência, e seriam os desafios da Europa que todos os países se alinhariam para que nós voltássemos a conquistar uma posição de força e de presença relevante no contexto mundial. Há um pacto, referir só sucintamente, há um conjunto de medidas para um eixo central que é o Pacto Ecológico Europeu, e naturalmente que aí nós realçamos a meta definida e ambiciosa de em 2030 nós reduzimos as emissões em pelo menos 55% do valor para uma meta que todos acreditamos que até vai ficar majorada neste valor que já era em si mesmo ambicioso. Uma Europa que assenta também em tudo o que é o digital, desde a integração da cidadania, do reforço da economia alavancada por uma aposta no digital, pela própria digitalização de todos os serviços ligados aos Estados e à União Europeia. Um enfoque da economia ao serviço das pessoas, uma promoção da vida europeia. Este é um aspecto também muito importante, isto é, recentrar os objetivos mais ou menos tangíveis da União Europeia, mas que tocam muito as pessoas e que tocam muito o sentido de estar e a forma de ser de cidadania europeia. E, portanto, ela traz esta, vinca muito esta necessidade, que, ao fim e ao cabo, foi também, quiçá, um dos motores ou uma das situações que suscitou ou que facilitou o acontecimento do Brexit. E, portanto, há aqui também uma medida dirigida a uma união sentida e percepcionada pelas pessoas. E, claramente, um novo impulso para a democracia, porque se há traço que a Europa traz ao mundo, é, de facto, um exercício de uma democracia assumida em todos os seus, na plenitude, em todos os seus países. É evidente que, e agora centrando um bocadinho nos aspectos da defesa e da presença da Europa no mundo, de facto, uma Europa mais forte obriga a que a Europa seja, por excelência, o motor do multilateralismo, aliás, algo que foi um dos temas centrais de um seminário promovido conjuntamente, e bem, e em boa hora, por esta Comissão e pela Comissão de Negócios Estrangeiros, onde, de facto, o multilateralismo foi um tema central e a importância crescente que ele exibe, fruto até das circunstâncias inesperadas e difíceis que a pandemia trouxe. Portanto, esta dimensão do multilateralismo é uma das áreas onde, naturalmente, há uma importância e uma agregação e uma aproximação, como é óbvio, à dimensão da defesa nas suas diversas componentes. Os aspectos das alterações climáticas, o aspecto do Ártico, é um aspecto muito sensível. A Europa tem que ter um papel de liderança, de salvaguarda e de pugnar para que não ocorram mais alterações àquele ecossistema central para o equilíbrio do planeta e, portanto, há aqui um aspecto em que as alterações climáticas deixam de ser um tema de moda, mas é trazida, de facto, como um pilar e uma prioridade essencial a um futuro sustentável. Temos ainda o aspecto da ajuda humanitária e não podemos deixar de reconhecer que a pandemia veio exacerbar a dimensão e a força que as Forças Armadas trazem pela sua organização, pela sua matriz identitária própria, trazem à resposta à crise. E, de facto, o Sr. Borrell já tinha dito que as Forças Armadas, com esta pandemia, se necessário fosse, não era, mas se necessário fosse, confirmaram e esbroaram qualquer dúvida que pudesse subsistir da sua importância no aspecto da colaboração humanitária e em situações de proteção civil. Naturalmente que todas as áreas que têm a ver com o combate ao terrorismo, o combate ao cibercrime, a ameaças híbridas, que naturalmente que a pandemia foi um desequilíbrio no nosso sistema de organização social europeia e mundial, mas há que ter a consciência que ela veio, de algum modo, também dizer-nos que o mundo já não será mesmo o mesmo que era antes da pandemia e, portanto, aí as áreas da defesa, com particular incidência para as suas componentes militares, vão ter cada vez um papel mais relevante na defesa e na salvaguarda face a essas ameaças. Se não virem inconveniente, eu iria-me agora centrar nas conclusões, que ao fim e ao cabo não são mais do que a suma das considerações que eu procurei elaborar. Então, da análise deste programa de trabalho da Comissão para 2021, esta Comissão o que sugiro é que, naturalmente, a Comissão se preste maior atenção às matérias que estão incluídas nos pontos 4 e 5 do programa, porque são, de facto, aquelas que mais têm a ver com o âmbito e com a esfera de atuação da Comissão. Naturalmente, relevando o multilateralismo baseado em regras, é muito importante. Uma parceria renovada com a vizinhança meridional, uma estratégia para apoiar o desarmamento, a desmobilização e a reintegração dos combatentes. Eu chamo particular atenção para este ponto, porque nós por vezes temos ideia que a Europa é um continente, digamos, salvaguardado de tumultos, de conflitos armados, o que não é o caso. Eles estão latentes, eles estão muitas vezes em segundo plano, mas estão sempre preparados para eclodir, e às vezes nas situações e nos momentos menos esperados, e portanto este cuidado nesta problemática do desarmamento e o acompanhamento desta desmobilização, com a necessária reintegração, para que não haja consequências sociais, é fundamental. A ajuda humanitária da União Europeia, não só no mecanismo de proteção civil europeu, que é essencial à própria Europa, mas naquela que é a preparação que a Europa e a ajuda que a Europa tem dado fora das suas fronteiras, quando ocorrem desastres humanitários. E isso é também um exercício da afirmação da cidadania e da forma de estar europeia. Finalmente, o combate ao terrorismo, à criminalidade e, naturalmente, às ameaças híbridas, que é em crescendo uma circunstância que não podemos mais esconder e que temos que estar atentos. Estou, naturalmente, ao dispor da Comissão para alguma questão, contributo que entendam dar, e agradeço a vossa disponibilidade e atenção para me aturarem no bom sentido.
Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigado pelo seu interessante trabalho. Tenho uma palavra à Sra. Deputada Lara Martinho, do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero começar por desejar também um feliz ano novo a todos os senhores deputados e senhoras deputadas, e cumprimentar o Sr. Deputado Paulo Muniz pela apresentação deste relatório, acima de tudo porque estamos perante aqui um relatório que é de grande importância para o trabalho também da nossa Comissão. Primeiro, porque detalha o trabalho da Comissão Europeia para este ano. Em segundo lugar, porque estamos num ano particularmente especial, quer pelo plano de vacinação europeia, quer pelo plano de recuperação e resiliência da economia europeia, e não podemos também ignorar o facto de que Portugal assumiu a presidência da União Europeia neste semestre, e, portanto, há aqui também um olhar, digamos, ainda mais atento para as questões europeias. E depois é também este relatório que identifica as áreas que a nossa Comissão irá se dedicar, ou com maior detalhe irá aprofundar durante este ano no que diz respeito ao trabalho da Comissão Europeia. E nesse sentido, nós gostaríamos de apresentar aqui algumas sugestões de iniciativas a incorporar e algumas reflexões sobre algumas das iniciativas que foram incorporadas. Relativamente a iniciativas que nós consideramos que seria interessante também podermos acompanhar, nós salientávamos do anexo 1, novas iniciativas, no capítulo respeitante a uma Europa preparada para a era digital, o objetivo estratégico número 12 refere indústrias civis, da defesa e do espaço, plano de ação sobre sinergias entre as indústrias civis, da defesa e do espaço, e nós consideramos que seria interessante incluirmos esta iniciativa nas iniciativas que a Comissão irá acompanhar, porque de facto os sectores europeus da defesa e do espaço são essenciais para o futuro da Europa e também não podemos ignorar a fragmentação da indústria da defesa, que compromete a capacidade da Europa para construir a próxima geração de capacidades críticas de defesa, e o acompanhamento deste plano de ação sobre sinergias entre as indústrias civis da defesa e do espaço seria de facto relevante, tendo em conta também a forte aposta portuguesa no sector das indústrias e a economia de defesa nacional, que muito beneficia de programas europeus neste âmbito, e aqui salientar, entre muitos outros projetos e programas, o programa de Space Surveillance and Tracking, que será instalado nos Açores. A segunda iniciativa que nós consideramos também seria relevante a nossa Comissão acompanhar prende-se com o capítulo Uma Europa Mais Forte no Mundo e a inclusão do objetivo estratégico número 25, a dimensão do Ártico. Aliás, o Sr. Deputado referiu que este é um tema muito sensível e nós concordamos e consideramos que tendo em conta todas as questões à volta do Ártico, e que muitas delas relativas às atividades marítimas seguras, que de algum modo estão conexas também com as matérias abordadas na nossa comissão, sem esquecer também que as alterações climáticas, o desgelo nesta região, veio também trazer aqui um conjunto de implicações de segurança que tem sido, aliás, objeto de preocupação e de reflexão por parte da própria NAT, e nesse sentido consideramos que poderia ser interessante podermos acompanhar também esta iniciativa. Paralelamente à inclusão destas duas áreas, gostaríamos também aqui de levantar questões relativamente ao acompanhamento de outras que estão referidas no relatório. E isto porque o Sr. Deputado salienta, e não pondo em causa ser legítimo acompanharmos a Estratégia Europeia de Segurança, estas matérias estão primeiramente ligadas à primeira comissão e de alguma forma ligadas à segunda comissão, ou seja, estas questões, mesmo até do próprio terrorismo, quando nós estamos a falar de terrorismo doméstico e no caso dentro do espaço da União Europeia, é um problema de segurança interna e não de defesa nacional. E portanto, as iniciativas, e saliento as três iniciativas, comunicação de uma agenda da União Europeia para combater a criminalidade organizada, a legislação para combater eficazmente o abuso sexual de menores em linha e a revisão da diretiva sobre o congelamento e a perda dos produtos do crime, são três áreas que dificilmente serão encaminhadas para a nossa comissão porque são da competência da primeira comissão. E, portanto, eu não estou a dizer que nós não possamos acompanhar, mas ficaremos aqui sempre numa posição... ou seja, são questões que, acima de tudo, têm sido tratadas na primeira comissão. Depois também, em termos das iniciativas prioritárias pendentes, a acompanhar pela Comissão de Defesa Nacional, são identificados um conjunto de questões ligadas à migração e asilo e à difusão de conteúdos terroristas em linha. Estas também são questões que são tratadas, acima de tudo, na primeira comissão, as últimas na Comissão da Cultura e Comunicação. Isso não invalida que não haja alguns aspectos que possam estar ligados à Comissão de Defesa Nacional, mas prioritariamente estas questões da migração e de asilo são tratadas na primeira comissão e serão enviadas estas iniciativas para essa comissão, que portanto fazia só esta referência para que tenhamos consciência do que é que está em cima da mesa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se mais algum dos senhores deputados... O Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor. Se calhar é melhor no fim comentar. Faz favor, Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente aqui a este relatório, cumprimentar o Sr. Paulo Mês pela feitura do mesmo. No fundo, relativamente às prioridades que são apontadas, são prioridades interessantes, sem dúvida. E consideramos que correspondem àquilo que se espera que a Europa faça neste ano. Portanto, o Pacto Ecológico Europeu, enfim, todos nós com certeza estaremos de acordo. Uma Europa preparada para a era digital, portanto, também está na ordem do dia, sem dúvida, e que é preciso relevar este patamar. Uma economia ao serviço das pessoas, portanto, nada a opor relativamente a isto. Uma Europa mais forte no mundo, sim, portanto, é importante a questão do multilateralismo, enfim, esperemos que faça tese este aspecto do multilateralismo, que é uma condição sine qua non para a manutenção da paz, a promoção do modo de vida europeu e um novo impulso para a democracia europeia. Claro que aqui penso que não haverá discordâncias até entre nós relativamente a esta matéria. O que importa, fundamentalmente, é que estas questões sejam levadas à prática, porque, infelizmente, muitas delas, também no passado recente, fazem parte da teoria, mas na prática isso não corresponde à realidade. Fala-se aqui na questão dos migrantes, a questão dos direitos humanos, é fundamental que haja um reforço, a questão dos direitos sociais, é fundamental que haja um reforço nesta matéria. Mas, como disse, nem sempre isto corresponde à verdade. Nós, ainda recentemente, tivemos acesso a um estudo que foi publicado no órgão de informação, que foi elaborado através de uma rede de organizações que escrutinam os dados dos migrantes, portanto chama-se a Border Violence Monitoring Network, e que nós ficamos um bocado, parece que isto não seria possível, mas não deixa de suscitar muita preocupação sobre os dados que ali vêm. E segundo essa organização, relativamente aos migrantes, que foram, nos últimos 3 anos, foram impedidos de pedir asilo à própria Europa e foram alvo daquilo que se chama pushback, foram reenviados. Portanto, estou a falar no Mediterrâneo Central, nomeadamente da Grécia, da zona da Grécia, para a Turquia, onde aqui tivemos o envolvimento de várias polícias europeias. E segundo esse estudo, 9.231 pessoas foram devolvidas. São 850 relatórios sobre o envio forçado destes migrantes, que aconteceu tanto por mar como por terra, o que é ilegal, como sabemos, à luz do direito internacional, e que viola exatamente a Convenção do Estatuto do Refugiado de 1951. Mas ainda mais, a situação ainda é mais desesperada e, de facto, algo que não devia ser possível, tendo em conta a própria Der Spiegel, avança com um estudo em que diz que nos últimos 3 anos foram devolvidos da Grécia à Turquia mais de 60 mil pessoas. Portanto, isto dá o que pensar. E mais, 9 em cada 10 migrantes são reenviados com violência e cerca de 70% sofreram espancamentos que incluem pontapés, choques elétricos e ataques de cães. E 55% dessas pessoas ficaram sem parte ou totalidade dos seus bens. Portanto, isto dá o que pensar. Portanto, é bom que a Europa, efetivamente, mude paradigma a este nível, porque senão ficamos só no domínio das boas intenções, quando por trás temos uma situação que não se compadece com aquilo que a Europa deve ser, que é uma Europa que devia de ser direitos humanos, direitos sociais, e que estas situações deviam ser relegadas. Portanto, é só um breve comentário, de qualquer modo, votarei a favor do relatório apresentado pelo Sr. Deputado.
Era muito obrigado, Sr. Deputado. Um comentário breve, mas denso. Se há mais algum dos seus deputados, se o deputado Norte deseja usar a palavra ou não? Deseja, faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, queria, em primeiro lugar, desejar bom ano a todos. Em segundo lugar, cumprimentar o Sr. Deputado Paulo Muniz pelo seu relatório, que é um relatório descritivo, portanto, e que reflete aquilo que é apresentado, de facto, no relatório sobre que versa, relativamente às prioridades para do plano de trabalho da Comissão Europeia, e portanto não temos objeções a fazer àquele que é o conteúdo do relatório. Obviamente que a discussão sobre as prioridades das políticas europeias seria outra discussão, mas não é isso, e portanto o relatório é um relatório factual, e nesse sentido terá o nosso voto favorável.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Gélio Carneiro, faz favor, tem a palavra.
De informática da União Europeia, naquilo que era um quadro que traçava digamos, um quadro ambicioso, mas ao mesmo tempo exigindo muita atenção das opiniões públicas da parte da União Europeia. E ele colocava a questão de transição digital em 3 domínios. Por um lado, as ferramentas, por outro lado, os processos e, por outro lado, as pessoas. E são de todos estes domínios que são muito relevantes para a defesa nacional, mas também para a própria administração, para o conjunto da administração do Estado. E do ponto de vista das ferramentas, valeria a pena, no decurso, agora também das sugestões que eventualmente possam ser feitas, podermos ter a percepção daquilo que a própria Europa pretende no que diz respeito aos sistemas informáticos, à sua infraestrutura tecnológica, se pretendem sistemas abertos. Bem sabemos da discussão que esse processo deu há uns anos atrás com os sistemas Linux, que eram, digamos, sistemas muito mais operativos, muito mais abertos, muito mais universais, democráticos, mas bem sabemos que depois há um conjunto de outros interesses que se instalam em torno destas matérias e que depois não deixam que os sistemas sejam, de facto, abertos como nós gostaríamos. Bom, era importante, talvez, procurarmos perceber como é que a Europa pretenderá avançar no domínio dos sistemas operativos. Do ponto de vista dos processos, há uma dimensão que já aqui tem sido objeto de muita análise e discussão que tem que ver com a questão dos dados. Como é que a União Europeia pretenderá, tendo em vista garantir a tal fluidez na administração pública, seja nos sistemas de defesa, e estes muito mais sensíveis, ou nos sistemas de administração interna, das forças e serviços de segurança, ou então na própria administração pública, lato senso, digamos assim, como é que a União Europeia pretenderá evoluir e como é que nós poderemos evoluir também, tendo em conta esse posicionamento no tratamento dos dados, porque para garantirmos fluidez do ponto de vista da administração, essa fluidez é benéfica por um lado, mas tem, pois, comporta riscos do ponto de vista daquilo que são dados mais ou menos sensíveis em função. E, portanto, haverá que, certamente, estou convencido que se a Europa evoluir nesse sentido, vai evoluir no sentido de estabelecer, digamos, compartimentos com níveis distintos de segurança em função dos níveis de administração. A Europa tem vindo a adotar desde 1992, Ato Único Europeu 86, mas depois do Tratado de Maastricht, portanto, uma abordagem multinível do ponto de vista da administração, que é, digamos, procurar, por intermédio do princípio da subsidiariedade, criar várias escalas de responsabilização, mas aqui esta questão da responsabilização vai ser muito mais sensível, que é como é que a administração local, regional, nacional, europeia, e depois em cada setor da administração, se vai orientar no sentido de permitir o acesso a compartimentos e níveis de informação bastante distintos. Esta é uma matéria bastante relevante, que vale a pena que se possa acompanhar desde os primórdios da discussão, porque aí estarão colocados os pontos de conflito, porque bem sabemos que sempre que se transita para a via digital, por vezes acabam-se com as fronteiras burocrático-administrativas, mas criam-se outras fronteiras que têm que ter as suas chaves de acesso, têm que ter os seus códigos de acesso em função do grau e do nível de importância dos assuntos. E, portanto, quanto aos processos, é esta nota que gostava de deixar. Quanto às pessoas, pois, naturalmente, que isto tem que ver com os passivos destas mudanças, com os passivos sociais. E aqui valeria a pena também procurarmos verificar como é que, no âmbito das estruturas, que são aquelas que nos dizem mais diretamente respeito de defesa, como é que está previsto, em termos de financiamento, quer de Fundo Social Europeu, quer de Fundo de Coesão, se há ou não instrumentos financeiros destinados a financiar a formação e a capacitação desta estrutura humana que terá que transitar para desafios de uma sociedade digital, também nos setores da defesa, porque isto vai exigir uma... tem muito que ver com os desafios dos recursos humanos e muitos dos desafios que temos estado a discutir nas nossas reuniões que têm precedido esta. Ou seja, como é que há atratividade das forças e serviços, como é que nós garantimos que estes recursos humanos se adequam à transformação tecnológica, então dos setores da defesa, que são setores que inovam tecnologicamente de forma regular e permanente e sistemática, como é que efetivamente há também mecanismos financeiros para, da Europa, da União Europeia, para garantir essa adaptação dos recursos humanos. Esta, portanto, era uma dimensão ligada à transição digital, que tem estas três variáveis. A outra nota que gostava de deixar tem que ver com um outro tópico que o Sr. Deputado aqui fez questão de sinalizar, que tem que ver com a articulação da proteção civil europeia na resposta, portanto, a crises climáticas, crises que têm a ver com catástrofes naturais, que são cada vez mais regulares. Há poucos anos tive, já partilhei aqui esta experiência, estive em Moçambique no Idai, estive nas Caraíbas também no apoio na altura à portuguesa, e portanto sabemos bem que uma das dificuldades que a Europa tem no quadro da sua defesa é da articulação da proteção civil com os meios da defesa. Estava na altura, até o secretário de Estado da Defesa, então, hoje nosso Presidente da Comissão, é do lado da disponibilização dos meios aéreos para o transporte desses portugueses, mas tivemos que os acionar porque, na resposta europeia a situações desta natureza, nenhum país assumia a responsabilidade. Quem é que manda primeiro os respectivos meios aéreos para salvaguardar os cidadãos europeus que se encontram nesses locais? Recordo que, por exemplo, no caso das Caraíbas, fomos nós que trouxemos, por exemplo, cidadãos do leste europeu, porque não havia a própria Alemanha, que teve uma atitude de Estado membro da União, mas que atuou individualmente, e a própria França também não esteve, digamos, disponível na hora em que era necessário estar para mobilizar os meios aéreos para o resgate desses mesmos portugueses. E, portanto, é uma dimensão que, diria, valerá a pena mantermos sob observação, porque todos os esforços que estavam a ser feitos na altura, ou então, não apenas tinham que ver com o reforço dos meios disponíveis para a dimensão da proteção civil, para apoiar catástrofes como aconteceu na Madeira, por exemplo, foi uma das legiões que beneficiou desses apoios. Foi criado, como sabe, um Fundo de Solidariedade Europeu, que destinado precisamente a socorrer situações dessa natureza do ponto de vista financeiro, mas havia uma dimensão que tinha que ver não apenas com o cumprimento material de uma diretiva comunitária que tenha a ver com a salvaguarda e com a proteção de cidadãos europeus em países terceiros, no que diz respeito ao resgate, colocou-se agora, por exemplo, na questão da pandemia. Quem é que atua para resgatar os cidadãos europeus que vão bater aos postos consulares diplomáticos onde os seus Estados-membros não têm representação consular diplomática? Que é, vão bater à porta da Embaixada de Portugal. Bom, porque a Roménia ou a Polónia ou a não têm representação. Como é que se dá resposta a cidadãos? E quem é que suporta esses respectivos custos? É uma dimensão que vale a pena e tem a ver com a articulação dos meios de proteção civil com os meios de defesa e valia a pena também, é uma sugestão, reforçarmos essa, porque tem a ver com resposta a situações concretas com as quais nós somos permanentemente confrontados e, portanto, diria que é uma dimensão que está referida e bem, mas que mereceria, do meu ponto de vista, um reforço de atenção em termos de futuro. E o mesmo que se diz para as catástrofes, se diz depois também para as forças ligadas à transição, para a paz ou à consolidação democrática, em missões nas que temos estado envolvidos. E terminava com um outro ponto, um terceiro ponto, que tem a ver com, aí foco os objetivos de cariz humanitário e as missões de cariz humanitário nas quais a Europa está envolvida, e vale a pena, aqui foi aliás sublinhado por um dos seus deputados, o deputado do Bloco de Esquerda, que tem a ver com a importância de articular esse objetivo com o objetivo do Pacto das Migrações. Porque não apenas nós, Portugal, somos subscritores do Pacto das Migrações estabelecido em Marrakech em dezembro de 2018, como a União Europeia é também subscritora, os Estados Unidos não subscreveram, mas admito que venham agora com a nova administração a subscrever esse pacto, e, portanto, essa articulação dessa dimensão humanitária europeia com os objetivos do Pacto das Migrações no que respeita ao acompanhamento na origem, e, portanto, tem a ver com o Estado de Direito na origem, mas também no que diz respeito ao trânsito, porque depois há a dimensão do acolhimento, mas aí já são matérias internas dos Estados, diria que é também uma dimensão que, valia, que faz sentido, tendo a ver com a intervenção do Sr. Deputado, valeria a pena podermos reforçar ou sublinhar essa dimensão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelos vossos interessantes contributos, que eu acho que merecem aqui uma réplica musculada do Sr. Deputado Palmeiras. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes da réplica, porque não é réplica, é um agradecimento ao contributo que deram, em todo o caso. O objetivo do relatório, lá ver, também é traçar grandes linhas, e é óbvio que essa discussão de detalhe, sem deixar de ser muito importante, nem sempre é possível pôr no relatório, porque senão ficávamos num nível de detalhe que era um bocadinho impraticável. Eu vou seguir a ordem que fui tendo o registro e não necessariamente a ordem de intervenção por razões do meu raciocínio. Quer o Sr. Deputado António Filipe, quer o Sr. Deputado João Vasconcelos tocaram duas áreas que são de facto importantes, em particular e com maior incidência o Deputado João Vasconcelos, que foi o tema da dimensão humanitária da pessoa no âmbito da União Europeia, que tem a ver com a migração, com os fluxos migratórios, com a integração, com o aspecto da dimensão social, enfim, todas essas são fundamentais. Aliás, eu tive a oportunidade de, em direto, ver a intervenção da Sra. Presidente da Comissão e ela, ao trazer esta dimensão como eixo fundamental do desafio das suas políticas enquanto Presidente da Comissão para os próximos 5 anos, foi porque ela tem a consciência que se a Europa não tiver na pessoa, na dimensão social de cidadania e de respeito e salvaguarda, um dos seus pilares de atuação real, e como dizia bem, não só no papel, nós vamos perder a Europa. Quer dizer, deixa de fazer para quem sente. Para... Isto é uma das razões, talvez, mais profundas e silenciosas da abstenção nos atos eleitorais europeus. É que o cidadão não sente a Europa enquanto contributo para a sua dimensão pessoal, ou seu contributo individual. E esse é, de facto, um aspecto central. Naquilo que o Sr. Deputado José Luís Carneiro traz aqui, eu vou procurar elencar ou dar a minha apreciação conforme fez na ordem da sua apresentação. Transição digital. O Dr. Mário Campelar, português, e que assume interinamente, embora ainda interinamente, a Direção de Informática da União Europeia, de facto, faz essas considerações que já as faz. Há muitos anos eu tive a oportunidade de o convidar como orador de um evento que organizei exatamente sobre o tema da transição digital há uns anos. Era ele já funcionário da União Europeia e digamos que os desafios que ele hoje reforça na recente comunicação que fez são um pouco a evolução ou a atualização daquilo que ele já tinha feito e que são atuais e que são reais e que são complexos. Vamos ao tema dos sistemas abertos. O tema dos sistemas abertos é um tema muito controverso na dimensão tecnológica em si e na dimensão económica. Na tecnológica, porque não há uma unanimidade dos utilizadores especializados e não, primeiro, que a segurança destes sistemas esteja salvaguardada com capacidade de assunção de responsabilidade, isto é, se houver um sistema, por exemplo, da Microsoft e não fazendo propriedade ou não fazendo publicidade, que seja violado, há uma garantia da capacidade da Microsoft poder ser responsabilizada e assumir essa responsabilidade, porque tem dimensão, personalidade jurídica e tem lastro para o fazer. O problema dos sistemas abertos, do ponto de vista da segurança, não é só a sua facilidade de serem violados, é essencialmente porque quando se puser a questão quem assume as responsabilidades decorrentes desses problemas, não existe. Porque, na verdade, os sistemas abertos, a gênese, são sistemas que são códigos desenvolvidos muitas vezes com origem no meio académico e em institutos de investigação e que extravasam o limite académico e são postos na utilidade e na utilização generalizada. E, portanto, há logo aí este detalhe que é importante. Ainda no âmbito dos sistemas abertos, há uma questão essencial, que é os sistemas abertos na informática, como nas telecomunicações, têm que ser autorizados, têm que ser adotados por organismos normativos internacionais. A Europa tem a ETSI, que é a Agência Europeia de Standards para a área das telecomunicações e informática, e os americanos têm a sua agência, e, nomeadamente, os japoneses também têm. Isto é, tem que haver alguém que diga que aquela norma aberta é, de facto, para ser utilizada no âmbito de uma determinada região. E isto não tem acontecido nas normas abertas que nós conhecemos e tem sim acontecido, infelizmente ou felizmente, com normas proprietárias e criadas por empresas, vulgo, Microsoft, Oracle e outras, e Linux e outras. Portanto, o tema das plataformas abertas é um tema que ainda tem muito caminho para ser percorrido e que é complexo nestas várias dimensões. Finalmente, a dimensão económica subjacente a isso é muito importante. Quer dizer, nós hoje temos o Windows 10, já vamos ter o 11, o 24, o 33, como há outros sistemas que têm outras versões, porque há uma receita, porque há alguém que paga, e aquela empresa, privada ou não, não vou entrar nessa discussão, sente com este pagamento um incentivo para a evolução das suas plataformas, das suas soluções, e há, de facto, a garantia por este circuito que elas evoluem. Num sistema aberto, dificilmente esta dinâmica pode ser garantida. Também falou nos metadados, na questão dos dados. Os dados é a coisa mais importante dos dias de hoje. Os dados hoje são o ativo mais importante do mundo moderno. É o tratamento, mas não são os dados em bruto. O problema não são os dados. O problema é o tratamento dos dados. E é o tratamento desses dados que vai conduzir à informação útil, vital e importante, nomeadamente ao nível da defesa e da segurança. É esta, o desafio é este. O desafio de tratar os dados é quando eu partilhar dados de eventualmente cidadãos de outros países que desenvolvem ações em Portugal, eles possam ser rastreados e possam ser identificados como potenciais terroristas ou outros indivíduos com outras pretensões. Isso levanta questões de natureza da individualidade e do direito e garantias de liberdades individuais. Portanto, as questões dos dados não são só, digamos, a sua partilha, mas as questões que estão subjacentes a cada Estado e às molduras constitucionais dos direitos e garantias e liberdades individuais. Esse é um tema difícil, isto é, aquilo que para nós pode ser fácil de disponibilizar numa plataforma comum, para outro país da União Europeia pode assim não ser esse o entendimento e, portanto, é uma questão mais de definir matérias muito sensíveis, que tocam muitas vezes as leis fundamentais desse país, desses países, antes que elas sejam partilhadas. Finalmente, recrutamento, financiamento europeu. Pois, isso é um tema que nós andamos sempre aqui atentos e, de facto, muito gostaríamos, penso eu todos, que a União Europeia contribuísse mais para aquilo que é a dimensão dos recursos humanos e a capacitação das Forças Armadas. E eu acho que o que tem sido feito é aproveitar os programas, quer de investimento, de renovação de meios, de infraestruturas. Ao nível das pessoas, eu julgo que a grande vantagem que até agora tem havido é ao nível da formação e do intercâmbio e da possibilidade de partilhar em programas europeus e em ações europeias, mais do que, digamos, uma ajuda concreta ou um estímulo dos recursos humanos, das forças de defesa, pelo menos tem sido essa a minha leitura. Finalmente, a deputada Lara Martins, faz duas observações, uma realmente com pertinência à questão da indústria na defesa. A indústria de defesa é um dos aspectos da economia de defesa e civil. Há aqui, digamos, sempre ao nível do espaço, da aeronáutica, dessas áreas, há, digamos, um aproveitamento claro da investigação e do avanço num e noutro, sendo que é negócio num lado e noutro, é avanço do ponto de vista evolutivo, no caso das Forças Armadas, e que, de facto, é pertinente e que devemos seguir com atenção. Agora, o outro eu já não concordo, quando diz que as questões da defesa não se devem imiscuir naquilo que possa ser da primeira comissão, ou seja, daquilo que são relações e problemas da segurança dos Ministérios da Administração Interna ou dos Ministérios do Interior, eu aí não concordo. Porque na dimensão europeia, transnacional, quer dizer, as forças de defesa são fundamentais. Aliás, a Marinha, por exemplo, apoia as forças de segurança nas ações de controlo do narcotráfico, da pirataria internacional, tem a bordo, nomeadamente, forças de segurança da Polícia Judiciária, com outros níveis de perícia. Enfim, há uma mescla quando se sai do país, e estamos a falar da Europa, quer dizer, estamos a falar numa dimensão transfronteiriça, e, portanto, claramente aqui as forças de defesa não podem ser um apêndice. Elas são um complemento importante, porque têm meios de projeção de força que, naturalmente, as forças de segurança, porque estão circunscritas à fronteira interna do país, não dispõem. E, portanto, aqui, de facto, não concordo com, digamos, com essa redução à primeira. Não, acho que aqui é evidente que, no âmbito nacional, é claramente uma questão de Ministério da Administração Interna, de primeira comissão. Mas a defesa tem cada vez mais um complemento fundamental, digamos, no aporte, na capacidade de projeção de força e muito mais expressiva a nível europeu. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Lara Martins, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não, só para referir, eu tinha feito duas questões de introdução de iniciativas, a questão das indústrias da defesa e do espaço e a questão do Ártico. E em relação à migração, a minha questão foi, acima de tudo, levantar de que estes dois pontos, migração e asilo, são prioritariamente tratados na primeira comissão. Aliás, não me recordo de nenhum relatório que a gente tenha recebido aqui na Comissão de Defesa. Não estou a dizer que a gente não deva de receber. O que eu digo é que, tendencialmente, quando chegar estes temas, vão ser encaminhados para a primeira comissão e não para a nossa comissão. E, portanto, são temas que são abordados de forma detalhada e acompanhados, quer a nível interno, quer a nível europeu e transnacional, na primeira comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Também foi isso que eu entendi. E também não... A sugestão da Sra. Deputada era incluir aqui nas conclusões a referência... a referência às indústrias de defesa e espacial e ao acompanhamento dos assuntos do Ártico. Foi isso que eu entendi, que eu tomei nota. O senhor deputado tem alguma coisa a opor a essa referência? Muito bem. Agora, sim. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Ministro.
É só para dizer que eu não mencionei a questão da climática, porque já estava aqui, enfim.
Certo, certo, certo. Agora tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Gomes, que está a pedir a palavra. Muito... Sr. Deputado, faz favor. Pode falar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu apenas, e dentro das limitações que tenho, queria agradecer ao Sr. Presidente o cuidado...
Sr. Deputado, nós não temos a sua imagem, temos o seu som. E o som? Então parece que ficámos agora também... Não tínhamos imagem e agora também não temos som. Bom, se for oportuno, se conseguimos, voltaremos a... A falar com o senhor Deputado. Bom, senhores Deputados, o senhor Deputado Paulo Ministro não tem nada a opor a estas propostas da senhora Deputada Lara Martinho. Eu não registro mais inscrições de senhores Deputados para se pronunciarem sobre este ponto, de maneira que vamos submeter à votação o relatório com estas sugestões de introdução da senhora Deputada Lara Martinho, que depois a doutora Patrícia Grave traduzirá em papel escrito para nós podermos assinar o relatório. Alguns dos senhores deputados vota contra o relatório, alguns dos senhores deputados se abstêm. O relatório foi aprovado por unanimidade. Passamos agora ao último ponto da ordem de trabalhos, que são os outros assuntos, muito brevemente, para dar conta aos senhores deputados do ponto de situação das atividades que realizámos nesta segunda sessão legislativa. Nós tivemos a sessão legislativa, naturalmente, muito... E as nossas atividades muito condicionadas e influenciadas pela evolução da pandemia, e julgo que ainda ficarão assim condicionadas e afetadas, pelo menos nos próximos meses. Mas eu diria que em termos de audições, nós fizemos 3 audições ao Ministro da Defesa, regimentais e a requerimento dos grupos parlamentares. Ouvimos a Comissão de Trabalhadores do Arsenal do Alfeito, o Presidente de Arsenal do Alfeito S.A. e ainda o Presidente da IDD, Plataforma das Indústrias de Defesas Nacionais. Em termos de agendamentos, eu lembrava aos senhores deputados que estão agendadas 2 audições regimentais com o Sr. Ministro da Defesa Nacional, uma para o dia 23 de fevereiro e outra para o dia 22 de junho. Isto, provavelmente, pelo caminho sofrerá alguns ajustes, mas 23 de fevereiro e 22 de junho. Nós, provavelmente, sofrerá uma delas ou outra, só as 2 sofrerão ajustes, mas pelo menos já temos aqui a noção. Eu penso que são terças-feiras, deve ser na ordem, o que está previsto é que seja na ordem na hora da comissão, mas admitimos aqui algum ajuste que venha a surgir em função dos condicionamentos da agenda, quer do Ministro, quer do próprio Parlamento. Nós, em termos de visitas de trabalho, cumprimos quase integralmente aquilo que estava previsto, apenas cancelámos a visita ao Comando Aéreo e à Base Aérea número 5 de Monte Real e a visita às Forças Nacionais Destacadas por razões que se prendiam com a própria segurança física e sanitária das forças que estão estacionadas nos diferentes... teatros de operações e aos requisitos de segurança que era necessário nós cumprirmos para podermos ir e voltar, às próprias regras da ONU em termos de contacto com as forças. Não era viável fazer essa visita. Fizemos a visita ao Centro de Ciberdefesa, do Estado-Maior-General das Forças Armadas, à Autoridade Marítima, bem como aos 3 museus dos ramos das Forças Armadas. A Comissão, como os seus deputados sabem, todos os anos atribui um prémio que se chama Prémio Comissão de Defesa Nacional aos alunos que se distinguem nas academias, nas diferentes academias militares. Este ano a entrega dos prémios não teve cerimónia presencial por razões pandémicas, de maneira que eu tive que gravar um vídeo que foi enviado para essas cerimónias, tendo apresentado e felicitado os cadetes premiados, enfim, abusivamente talvez, não só em meu nome e da Comissão, mas em nome de cada um dos seus deputados, mandei esse vídeo. Fizemos 15 reuniões, 9 ordinárias e 6 visitas de trabalho, e eu destacava das reuniões que fizemos, as reuniões em que discutimos o envolvimento das forças dos contingentes militares portugueses no estrangeiro e também a cooperação técnico-militar. Acho que é um trabalho meticuloso que nós devemos prosseguir e aprofundar. A nossa participação da Comissão nas reuniões internacionais, designadamente as reuniões PESC-PESD, foi naturalmente feita por videoconferência. E neste primeiro semestre que está a iniciar, a Presidência da União Europeia cabe a Portugal, e nesse âmbito nós temos agendado uma conferência parlamentar PESC-PCSD para os dias 13 e 4 de março de 2021, daqui a 2 meses, o formato também, previsivelmente, será por videoconferência. De janeiro a abril, nós temos agora previstas as visitas ao Comando Aéreo e à Base Aérea número 5 de Montreal, no dia 9 de março. Temos prevista uma visita à Escola de Fuzileiros no Barreiro, no dia 16 de março. E temos previsto uma visita ao Centro de Tropas de Operações Especiais de Lamego, nos dias 20 e 21 de abril. São, naturalmente, tudo isto sujeito a confirmação por razões de força, em regra sujeito a confirmação mais próximo da data e dadas as condições pandémicas em que vivemos, por maioria de razão o faremos. As visitas de trabalho que temos planeadas de maio a setembro é uma visita ao Comando Operacional dos Açores e ao Comando Operacional da Madeira. Estamos a programar um embarque num navio da República Portuguesa em missão na zona marítima da Madeira, de maneira a podermos fazer uma visita às Ilhas Selvagens. Está previsto neste âmbito também uma visita à unidade da região militar dos Açores e, naturalmente, à base aérea número 4, na terceira, para completar uma visita nos 3 ramos das Forças Armadas e também visitar a Unidade de Comando da Zona Marítima dos Açores, do Departamento Marítimo dos Açores, da Autoridade Marítima Nacional. Previsível e desejavelmente, também gostaríamos, e temos aqui previsto, a visita ao Atlantic Center também nas Lages, e apesar de termos aqui programado uma visita ao Dia da Defesa Nacional numa unidade militar, parece que para já os Dias da Defesa Nacional estão suspensos, E de maneira que não vamos fazer, em princípio, essa visita. Procuraremos, ainda em setembro, fazer a visita às Forças Nacionais Destacadas, que não pudemos fazer este ano, e, eventualmente, ir visitar as forças que estão em trabalho na Frontex. Não sei se algum dos seus deputados deseja dizer alguma coisa sobre estes assuntos, ou eu fazia distribuir estes papelinhos e, se calhar, na próxima reunião trocávamos umas impressões mais aprofundadas em que os senhores deputados podiam sugerir aqui algumas correções. Senhora deputada Ana Miguel Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, vou cumprimentar a todos, desejar um bom ano, que seja um ano profícuo em desafios e em sucessos, sobretudo. A razão de ser da minha pergunta está esgotada quando disse que iria fazer distribuir e, portanto, agradeço. Muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigado, Srs. Deputados. Então, se... Sr. Deputado Jorge Gomes agora conseguiu voltar à arena. Sr. Deputado, faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Como eu estava a dizer, queria agradecer ao Sr. Presidente todos os cuidados e atenção que teve enquanto estive hospitalizado. Agradecer a todos os meus colegas que tiveram também esse cuidado e essa preocupação de acompanhar sistematicamente a minha doença. E desejar a todos um bom ano. Desejar a todos, tanto à Elizabeth, que eu estou a ver ali no cantinho, como à Patrícia, como ao Sr. Comodoro, desejar-lhes um bom ano a todos e às famílias. Eu irei estar presente dentro das limitações que me estão impostas pelo Covid e dizer-lhes só, como um grande amigo que sou vosso e como um grande conselho, é que de facto isto não é só para os outros. Também nos toca a nós. E tocou forte e tocou duro. Eu vou ter aqui uns meses para conseguir recuperar a massa muscular e a massa pulmonar. Mas estou convosco e estarei disponível para tudo o que o Sr. Presidente entenda que eu posso ser útil para a Comissão. Um forte abraço a todos e desejo para 2021 só uma coisa. Saúde. Saúde para todos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Gomes. O que nas atuais circunstâncias já não é pouco. Desejamos-lhe todos os seus deputados estão a fazer sinal, desejamos-lhe todas as melhoras, que recupere o mais rapidamente possível e contamos com a sua participação tão empenhada quanto possível nos trabalhos da Comissão. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado.
Senhores deputados, temos a nossa reunião concluída por hoje. Reunimos-nos na próxima semana. Muito boa tarde a todos.